Oi, gente, aqui é a Red, e nesse podcast Sapatão Não Morre, eu vou falar sobre alguns casais que estão rolando aí esse ano. São vários casais, então eu vou ser o mais rápida possível, porque tem bastante coisa. Só vou fazer um resuminho, assim, pra mostrar que eles existem. Mas, assim, não me responsabilizo por legendas, por links e tal. A maioria vocês encontram no YouTube, a maior parte dos casais. Então, assim, primeiro casal que eu vou falar foi o último que eu legendei, e Bastarda di Pizzoforcone. É uma série italiana que fala sobre a delegacia de polícia que fica em Nápoles. E aí a gente tem o casal da Alex com a Rosária. A terceira temporada ela começou, voltou a ser gravada agora, porque a Itália, né, tava tendo um surto lá do coronavírus. Já tá melhor lá. Então eles voltaram a gravar faz 2 semanas, se eu não me engano. Mas a gente não tem notícia da gravação da Serena. Serena é a que faz a Rosária. Então eu não faço ideia de quando que ela vai começar a gravar. Que já faz 2 semanas que eles voltaram a gravação. E não sei. Bom, agora o próximo casal, vou falar de Teraya. Teraya, para quem não sabe, é uma novela que se passa desde 1973, dos Estados Unidos. Teraya é a junção do nome da Maraia com a Tessa. E a história delas começou em 2017. Várias pessoas não assistiam o compilado que tinha delas porque não tinha legenda. Mas minha amiga e outras pessoas estão legendando. Então, quem quiser Teraya legendado, se eu não me engano, vocês conseguem achar. Ou pede lá o link também, lá no arroba podcast sapatão, no Twitter, que aí eu mando pra vocês. Tá bom? E também tem o Drive lá da Juliana, que dá pra ver legendado também. Tá super bacana. Teraya tava em atos, né? Por conta do coronavírus também. A novela volta agora dia 10. Eu não sei se o casal já volta agora, porque por mais que a novela volte, as pessoas não podem ter muito contato. Pode ser que até elas voltem à gravação, mas eu não acho que ainda vai ter contato muito íntimo, tipo beijo e tal. Não tô tão esperançosa pra isso, porque eu sei dos riscos. Só pra avisar, Teraya volta no dia 10 de agosto. E temos também, ainda bem, a volta de Wynonna Earp. O Way Hot voltou com tudo. O último episódio que teve foi dela saindo lá do jardim, que meu Deus do céu! Waverly voltando pra Purgatory. Mano, as duas se encontrando. A cena do reencontro delas na casa, na escada. Tudo pra mim. Sério. Foi perfeita a cena. Zero defeitos. De verdade. Ai, ai. Temos aí mais uma série que voltou. Wynonna Earp. Saiu também a quarta temporada do spin-off de Red, que é o Shades of Red. O spin-off, ele é uma versão paga. Tem algumas cenas extras. Algumas cenas foram citadas nas temporadas anteriores. E aí, como às vezes não tem tempo hábil para colocar na série, eles acabam colocando Shades of Red. Ou também por contexto mesmo. Às vezes não cabe na sequência que eles estão fazendo, então vai pro Shades of Red. E outra também, às vezes são cenas que não estavam no roteiro mesmo. Então, aí tem o Shades of Red lá, que são cenas muito interessantes. A quarta temporada de Shades of Red eu gostei muito, muito mais que a terceira, inclusive. Recomendo. Recomendo muito. Principalmente pra quem gosta da Vitória, como eu. E a quarta temporada também me fez gostar um pouco mais da Gaia. Eu não gostava dela. Eu passei 6 anos da minha vida odiando aquela mulher. Pra mim, qualquer Meryl Streep era uma raça ruim, não tinha nem que estar lá na série. Mas tudo bem, felizmente ela se redimiu, ela é uma nova pessoa. Agora eu tô gostando muito mais dela. Esse ano também estreou a versão mexicana da novela 100 Dias para Enamorarse. A versão mexicana ela se chama 100 Dias para Enamorarnos. O roteiro que eles fizeram tá muito bem adaptado, tem umas modificações que ficaram excelentes. Outras. Que é outra versão um pouco melhor, mas assim, são coisas muito diferentes que eles fizeram, então vale muito a pena de conferir essa nova versão. Tem o casal que é a Lucia e o Alex. Essa novela, ela é mexicana, mas ela foi gravada em Miami. É um canal que ele é dos Estados Unidos, mas ele é praticamente todo em espanhol, apesar de ter boa parte da novela que é falada em inglês. Dá para assistir a novela pelo site oficial da Telemundo, mas não dá para assistir ela completa. Mas tem legenda em espanhol e inglês. Mas não dá pra assistir todos os episódios, a não ser que você assine o canal. Só dá pra ver, se eu não me engano, os vídeos das últimas 2 semanas completos, com legenda. Se eu não me engano. Eles até acharam que não iam conseguir colocar a novela no ar, por conta do coronavírus. Mas eles meio que resumiram a novela, tiraram alguns capítulos pra tentar colocar ela no ar. Mas como melhorou o surto. Então, eles voltaram as gravações para fazer as cenas complementares. Alguns atores já terminaram as gravações complementares. E eles devem ter ficado 2 semanas lá gravando essas cenas complementares. Não foi muito tempo. Então, dá para ter uma noção de que a quantidade de episódios que eles resumiram não foi tão grande assim. Não ia ter um grande impacto na novela. Mas, felizmente, eles conseguiram incluir essas novas cenas, né? Agora a novela tá em atos para eles conseguirem encaixar essas novas cenas. E para quem não conhece a história, essa versão do México, eles conseguiram fazer mais ou menos o clichê que a gente gostaria que tivesse em filmes e tal. Porque o Alex, ele tá fazendo transição de gênero e conseguiu entrar no time de futebol. E a Lucia, ela é líder de torcida. Então assim, é aquele clichêzinho de jogador com líder de torcida. Mas, como não é um casal com duas meninas, é um casal de um cara trans com uma mina que não definiu a sexualidade dela. Então, é por isso que eu disse que é mais ou menos o clichê que a gente gostaria que tivesse nos filmes. Infelizmente, mas assim, vale muito a pena de conferir, porque essa versão tá muito diferente da outra. Tá igualmente boa, meio que equilibrando, assim, tipo, tantos pontos bons quanto os pontos ruins. Próximo casal que eu vou falar é da novela Acasas 38. É uma novela espanhola ambientada no século XIX, nos anos de 1900. O nome do chip é Maitino. A novela começou em 2017 e agora o casal ganhou um podcast. As duas estão em Paris, podendo viver o amor delas. Elas são pintoras. E elas foram lá por causa desse meio artístico. O podcast dá pra achar tanto no YouTube quanto no site oficial da emissora, que o site é rtve.es. O podcast tem duração de 7 a 9 minutos, não dura mais do que isso, pelo menos os que saíram até agora. E aí dá pra acompanhar a trajetória delas lá, tipo, o que aconteceu e tal. E falando em Espanha, a gente tem aquela decepção de Luimelia, que também é uma novela espanhola, que também tem vários anos de duração. Porém, a gente descobriu essa semana que as atrizes vão sair da novela. Apesar delas terem uma série à parte, elas vão sair da novela. Então, pensa no fandom furioso. Essa semana o fandom tava muito triste. Só que no mesmo dia que falaram essa informação que elas iam sair, soltaram a data de lançamento da segunda temporada da série à parte que elas fazem. E a série, ela é totalmente diferente da novela, porque a novela, ela é ambientada nos anos 60. E a série, ela é ambientada nos anos de 2020, 2019, 2020. É muito mais fácil elas conseguirem viver o amor delas. Bem mais fácil. Mas o contexto também é muito diferente. De qualquer forma, a gente fica muito grata de ter atrizes que se empenham tanto para poder fazer os personagens como elas fazem. Porque a gente sabe que tem muita atriz por aí que só faz por causa do salário no final do mês. E elas não, tipo, elas deram o suor delas para conseguirem que o personagem fosse o melhor possível, assim. É muito palpável a diferença de uma atriz que só tá lá por causa do dinheiro e de uma atriz que tá porque viu que realmente é importante fazer aquilo por outras pessoas, pela representatividade, e porque gosta de estar ali com outra pessoa, gosta de estar lá contracenando. Então, Carol e Paula, muito obrigada por tudo. Eu sei que vocês não vão vir, mas, tipo, não tô nem aí. Eu achei maravilhoso o trabalho que elas tiveram na novela e na série. De verdade, assim. Zero defeitos. Tem umas cenas que a Paula tem que falar super rápido. Eu fico, meu Deus do céu, como que essa mulher consegue gravar tanta informação em tão pouco tempo? É tipo uma cena de 1 minuto, ela consegue falar 3.000 palavras. É muita coisa. Ela. Meu Deus, meu coração é todo seu. Outro casal também que ganhou nossos corações foi da série Motherland e Fort Salem, da emissora Freeform, a mesma de Pretty Little Liars. A série fala sobre uma distopia que fala que as bruxas elas servem o exército americano. E o nosso Chip, querido Chip, Ryla, que é Rael com a Cilla. E aí a gente tem um embate, né? Porque a gente descobre que a Cilla não é mocinha da história, mas a gente ama mesmo. Ai, ai, vamos passar pano pra ela mesmo. Dá pra ver todos os episódios gratuitamente lá no site da Freeform. Precisa fazer o cadastro e a legenda só em inglês. Pra ver legalmente, claro. E a gente conseguiu renovação pra segunda temporada, então temos chances de tudo dar certo no final. E espero que não seja só mais uma temporada e que eles não caguem com tudo, né? Porque, né, Freeform, a gente já tem aí o exemplo de Emerson. Que, meu Deus, nem vamos entrar em detalhes, né? Então, pra quem gosta de amor livre, casamento com contrato por tempo determinado, com prazo de validade, tem sapatão, tem protagonista negra, tem mulheres fodonas, quase não aparece homem. Divina. Amei demais a série. Próxima novela, vou falar de Neighbors, que é uma novela australiana. A gente tinha o um casal que chamava Chelly. Porém, a Jodie, que fazia a Ellie, saiu porque a história dela estava muito bizarra. Eu faria a mesma coisa. E a Chloe casou com o Pierce. Mano, a história. Ai, ai. Não dá nem para defender a Chloe. Nunca vai entender por que separaram Chelly para colocar os dois lá. Chloe e Pierce, não, não dá. Não dá pra engolir, não dá pra engolir. Não desce. Mas enfim, vamos falar agora sobre o novo casal. Que talvez aconteça, né? Tudo indica que sim. A Chloe conheceu a Nicolette. Nicolette é enfermeira, mas ela não foi pra lá, para as redondezas, pra trabalhar. Mas aconteceu que a Chloe, ela tem a doença de Huntington. Quem assistiu House sabe que a 13 tinha essa doença também. A mãe da Chloe tem, e a Chloe também. E a Nicolette foi contratada pra trabalhar pra mãe da Chloe. A Nicolette chamou a Chloe pra sair, mas a Chloe falou: não, eu sou casada e tal. Mas a Chloe é bi. A Nicolette é lésbica. Já pegou uma minazinha lá e tal. Agora o Pierce descobriu que a Nicolette é lésbica depois de ter contratado ela. Maravilhosa a cena. As cenas dessa semana estão muito boas. Semana, dia 5 de agosto de 2020. Porque não sei quando que vocês estão ouvindo, né? Então, agosto de 2020. Próximo casal, Liorian. Da série Tagged de Israel. A gente esperou 4 fucking anos. 4 fucking anos. Pra sair a segunda temporada. Mano, quem começou a assistir agora teve muita sorte. Porque eu sofri. Tanto, tanto. E tô sofrendo enquanto tô assistindo. Porque não é possível, roteiristas. Gente, o que acontece com essas pessoas que fazem roteiro dessas séries? De verdade, o que acontece? Não, Sapatão não tem 1 minuto de paz. 1 minuto, não dá. Não dá desse jeito. A gente espera 4 anos. A Orian aparece no primeiro episódio. Aí depois ela só aparece depois de 15 episódios. E aí, quando aparece de corpo inteiro, não pelo celular, é treta. Treta atrás de treta. Olha, muito difícil essa vida. Mas tamo aí, né? Segunda temporada tá acontecendo. Tá difícil de assistir, porque a pessoa que legendava em inglês tirou os episódios do ar. Não sei se vai colocar de novo. Então, assim, hoje, dia 5 de agosto de 2020, não tem lugar pra assistir. Como eu disse, Sapatão só sofre. Saiu também a temporada inteira de Siren. A gente tinha o ship da Rin com a Maddie. Na verdade, era um trisal, porque era Rin, a Maddie e o Ben. Mas a gente desconsidera o Ben, porque não interessa. Só que aí chegou no final, a Maddie resolveu sair do trisal lá, e agora a Rin tá com o Ben, então nem vou entrar em detalhes, porque nem sei se vale a pena falar alguma coisa. Mas a série é legal. Siren, também da Freeform, a mesma emissora de Motherland, Fort Salem. Mas, né, eu queria Magic Rain, mas não tá tendo. É uma série boa? É uma série bacana? É. Mas é melhor se elas estiverem juntas. Não tá, então talvez eu não continue assistindo. E saiu também a nova temporada da nossa queridinha, One Day at a Time. Eu ainda não terminei de assistir. Não sei como que termina a temporada. Nem sei se saiu os últimos episódios, acho que sim. Mas continua na mesma pegada. Eu achei isso muito bom, porque tava na Netflix, era muito engraçado, tinha uns conteúdos muito importantes pra você refletir com seus amigos, com a sua família. E achei muito bom que eles continuaram com essa mesma pegada. Às vezes, quando muda é diretor, produtor, emissora, a gente sabe que muda muita coisa. Então, eu achei muito bom de terem continuado exatamente como estava antes, até melhor um pouco. Agora é o momento de reclamação. Dark. Saiu a nova temporada de Dark em junho. E assim, maior decepção da minha vida. Da minha vida. O que, que aconteceu com Agnes e Doris? Eu fiquei esperando por tantos meses pra saber se elas iam ser endgame, se elas iam ficar juntas. O que, que ia acontecer? No final das contas, a gente nem teve uma resposta direta sobre isso. Aí fica muito, tipo, várias fanfics na nossa cabeça, né? Porque existem pouquíssimas histórias escritas sobre ela. Inclusive, se quiserem me mandar fanfic delas, super topo. O que, que eu tava pensando? A Cláudia falou pra Agnes, na segunda temporada, nessas palavras, mais ou menos: minha mãe vai te fazer muito feliz se você deixar. Só que como é um looping, então, muito provavelmente, a Cláudia já viu as duas juntas num futuro. Então, essa é a minha teoria. Ela fala isso porque ela sabe que elas vão ficar juntas no mundo 1 ou no mundo 2. Agora, de resto, eu vou ficar quieta pra não chorar, porque que decepção da minha vida, meu Deus do céu. Porque eu shippo casais impossíveis. Sapatão nasceu pra sofrer. É uma coisa inacreditável, não é possível. Mas tirando isso, eu acho Dark uma série fantástica, tá bom? Não estou criticando a história. Estou só reclamando porque eu queria mais cenas do meu casal. Nem mostrou as duas juntas. O mais próximo que a gente teve foi a Doris afundando os dedos no vestido da Agnes. Ai, meu Deus, que ódio da minha vida. Só queria uma ceninha das duas juntas. Nem é pedir demais. Mas tudo bem. Vamos pro próximo casal. Ah, casal importantíssimo desse ano. Alto surto de madrugada. Várias pessoas no Twitter fazendo quase uma vigília, porque saía clipe às 4 da manhã, às 8 da manhã, e a galera toda acordada, esperando loucamente os clipes, né? Scam França. Myla, obrigada por tudo. Aquelas cenas com a luz roxa, tudo, foi tudo o que a gente esperava de uma cena bonita e representativa. Primeiro beijo delas, o que, que foi o primeiro beijo delas? Aquela iluminação perfeita, aqueles ângulos perfeitos, o discurso, a cena, mano, sério. Scam França, Zero defeitos. Demorou, demorou, mas valeu a pena, valeu a pena. E já foi confirmada a próxima temporada. A gente só não tem certeza de quem que vai ser a protagonista. Torcemos para que seja a Maya? Torcemos. Porém, a gente tem quase certeza que não vai ser, né? Muito difícil eles colocarem uma temporada de uma pessoa e na outra ser casal com essa outra pessoa da temporada passada. Acho muito difícil que seja. Mas espero que sim. Falando em Scam também, terminaram as gravações da versão de Scam Espanha. Então, hoje, dia 5 de agosto de 2020, não tem data ainda de estreia. Mas já soltaram uns pôsteres, umas fotos promocionais. E as pessoas reclamaram um pouco porque a Joana tá com cabelo preto e amarelo. Tá meio estranho, mas eu gostei. Então, não sei. Julguem aí vocês. Espanha ganhou um prêmio espanhol pela igualdade. Achei super importante. Agora, outra série que também tem personagem LGBT, Burden of Truth. Foi renovada, mas ainda não começaram as gravações. A terceira temporada estreou esse ano, foi em janeiro. Então, provavelmente não vai sair esse ano a quarta temporada. A atriz que interpreta a Luna postou sobre essa quarta temporada e a atriz que fazia a Molly comentou que ela também gostaria de voltar. Então, assim, temos esperança de uma Luna voltar para a série, o que eu espero muito, porque quem virou casal da Luna na terceira temporada não desceu. Não foi bom, não foi legal, não curti. Eu nem assisti, na verdade, eu vi umas cenas e não. Não, se esforcem mais porque pode ficar melhor. Eu nem tenho informação do motivo da Sarah que fazia a Molly ter saído da série. Porque ela foi pra The 100, mas eu não sei se foi por causa disso. Não sei se ela saiu e depois que ela assinou o contrato lá com a CW, eu não sei. Mas ela já saiu de The 100. Talvez seja nossa chance agora. Eu espero que elas voltem, porque era um casal muito bonitinho. Era tipo de casal que a gente merece, que a gente fica com o coração quentinho de ver o suporte, o apoio que uma dá pra outra. É perfeito. Não sei por que separaram elas. Que ódio. Como esse post é só pra atualização do que saiu esse ano, eu não tô falando a sinopses, porque não é pra apresentação das séries. É só pra falar o que tá passando no momento e o que vocês podem assistir, podem procurar e conseguir se entreter por causa da quarentena ou simplesmente porque querem se entreter. Eu não tô aqui pra apresentar as novelas, as séries pra vocês. Eu só tô falando o que tem disponível, o que foi renovado e o que estreou esse ano. Dixon e Gentleman Jack foram renovados, mas não tem data de estreia. Provavelmente nem começaram a gravar por conta do coronavírus. Assim como Another Love Story, que é do Nepal. Foi renovado, mas não começaram as gravações. Uma coisa legal que a gente descobriu essa semana, a Stefania de Grey's Anatomy, que faz a Karina, ex-peguete da Arizona, ela conseguiu contrato regular pra Station 19. Ela começou a namorar com a Maya, que já é de Station 19, mas ela ficava aparecendo um pouco em Grey's, um pouco em Station, mas ela não era regular em nenhuma. Agora ela conseguiu o contrato em Station 19. Agora tem uma série que eu fiquei 3 horas para conseguir falar o nome. Provavelmente eu vou falar errado porque é em francês, mas assim. O nome é Demain nous appartient, que é francesa. Tem dois casais lá. Tem Roxara, que é Roxane com a Sarah. E tem a Morgane com a Sandrine. É, Sarah e Roxane é um casal de duas minas, cis. E Morgane e Sandrine é um casal com uma mina cis com uma mina trans. Desde março que a gente não tem cena nova delas. Mas felizmente elas já voltaram a gravar. Tem um canal no YouTube que posta os vídeos delas com legenda em inglês. E se vocês conseguirem fazer a tradução, vocês conseguem também ajudar. A Camille, a atriz que faz a Sarah, ela postou alguns vídeos delas gravando e tal, faz umas 3 semanas mais ou menos. Então, provavelmente já deve sair por esses dias cenas novas delas. Por enquanto, não tem. Eu olhei ontem e não tinha nada. Tava conversando com uma amiga, a gente tá com um pouco de medo do que vai acontecer com o casal. A história delas é bem complicada. É tão complicada quanto de jogo duplo. Quem assistiu essa novela portuguesa deu pra entender um pouco do que eu tô falando, né? Mas por enquanto tá tudo lindo e maravilhoso. Dá até medo do que eles podem fazer. Mas vamos torcer pra ter pelo menos um casal com uma história muito foda e com um final feliz. Estou torcendo. Série da Netflix. 3% volta no dia 14 de agosto com a nova temporada, nova e última temporada. Lá tem um casal de Minas, que é a Joana com a Natália. Elas só aparecem juntas na última temporada, porque nas anteriores a Joana foi muito escrota com a Natália. Não sei nem como que elas conseguiram ficar juntas, mas tudo bem. O primeiro beijo delas é lindíssimo, a fotografia dá até arrepio. Perfeito, perfeito. E é uma série nacional que é muito, muito bem produzida. Tem gente que fala mal, mas assim, se fosse gringo, falaria bem. Então, é uma série boa, muito boa. Assisto. Saindo da Netflix e indo pra Amazon Prime, esse ano também estreou a segunda temporada. Série indiana, Four More Shots, Please. Quem assistiu o filme I Can Think Straight conhece a Lisa Ray desse filme. Na série ela também fica com uma menina. Eu achei interessante também que, além de falar sobre a dificuldade de aceitação de uma mulher mais velha, porque ela é atriz na série também, ela, a personagem dela é atriz, ela também tem distúrbio de bipolaridade. Então, várias coisas acontecem por conta disso. E a Umang, que é a namorada dela, tá o tempo todo ali com ela. É um clichêzinho indiano que vale a pena assistir. Provavelmente vocês não vão achar o compilado delas no YouTube, porque direitos autorais da Amazon Prime é muito, muito controlado. Então, quem tiver Amazon Prime consegue assistir tranquilamente. Agora, quem não tem, vai ser mais complicado de assistir. Pega a conta do amiguinho pra ver legalmente. Tem várias outras séries para falar, mas como eu já cheguei em meia hora de podcast, eu vou falar só mais uma, que foi traduzido como Minas do Hockey. Tem a primeira temporada na Netflix, mas a segunda ela só tá disponível por enquanto no site oficial da emissora, da Catalunha, da Espanha, no caso. Tem várias séries de espanholas, né? Principalmente daqui no podcast que eu falei. A Minas do Hockey não tem previsão de lançamento da segunda temporada do Netflix, mas se você estiver ansiosa para assistir, você consegue ver com legenda em espanhol, legenda em catalão e legenda em inglês no site da TV3. É ccma.cat/TV3, aí você joga lá no buscar o que você acha. E é isso, eu falei muita coisa, muita informação, muita série, meu Deus, como que eu consigo acompanhar tanta coisa? Não sei. Mas aqui é a Red, espero que vocês tenham aproveitado o podcast. Eu sei que foi muita coisa. Qualquer dúvida, me chame lá no Twitter, _astronautaA. Tem o Instagram, que é o mesmo arroba. E também tem o Twitter do podcast, que é @podcastsapatão. Não tem muita atualização por lá, porque a gente não tá postando aqui também. Mas pode mandar coisa lá que a gente também responde. Isso é tudo. Qualquer sugestão, dúvida, chama a gente. E se tiver fanfic da Agnes Codores, me mande, por favor. Nunca te pedi nada.